Olá pessoal, bem-vindos a mais um Por Zeus Sócrates. Aqui quem fala é Fernando Ruiz Rosário. Estou hoje aqui com Adelino. Tudo bem, Adelino?
Opa, vamos lá.
E aí, Vitor, tudo jóia?
E aí, Fernando, tudo bem? Olá, pessoal.
E Eduardo?
Olá, tudo jóia.
Tudo jóia, pessoal. Bom, já vou deixar um recadinho aqui no começo para vocês, para seguir-nos, né, nas redes sociais, arroba por Zeus Sócrates no Instagram e também no Twitter. E o tema de hoje é um tema bastante delicado, né? Mas também é um tema filosófico importante, relevante, e nós vamos falar sobre a morte. E falar sobre a morte é também falar sobre a vida e o que vem, né, depois da vida, se é que alguma coisa vem. E para começar, né, já ambientar o debate, Adelino, o que, que você tem para falar um pouco sobre para nós, né, sobre essa questão da abordagem filosófica sobre a morte?
Então, Fernando, então, ouvintes, hoje a gente vai falar de morte. A gente vai falar de abotoar o paletó, de dormir o sono dos justos, de vestir o pijama de madeira, de comer capim pela raiz, de partir para a terra dos pés juntos, de virar presunto, esticar as canelas, virar purpurina. Todas essas expressões populares nos dizem que a morte é uma realidade que está muito presente na nossa vida e que nós não raramente pensamos sobre ela, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, em que, por irresponsabilidade do governo e por uma doença que é atroz, muitas pessoas têm perdido a sua vida, muitos brasileiros têm perdido a sua vida, a gente é confrontado com a morte, a gente é confrontado com uma realidade que parece ser maior do que nós. Mas é uma realidade que, independente de pandemia, independente de responsabilidades governamentais, é uma realidade que nos iguala a todos. A morte é algo que vai chegar a cada um de nós. E está então presente como condição de possibilidade na vida de cada um de nós. Mas se ela é uma certeza, será que devemos temê-la? E quando eu falo de temer a morte, de medo de morte, é o medo da minha morte enquanto sujeito, do ponto de vista de primeira pessoa. Eu devo temer a minha morte? Você, ouvinte, deve temer a sua morte? Esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje. Será a morte um mal? Uma possibilidade de resposta é que devemos temer a morte pelo que vem depois dela. Pode haver uma vida de punições, se eu não me comportei bem, posso reencarnar em uma vida para expiação dos meus atuais pecados, mas esse não vai ser o foco do nosso programa. Isso porque uma vida após a morte depende de uma discussão religiosa, que não é o foco da filosofia, não desse tipo de filosofia que a gente está tentando tratar agora. Assim, a gente vai tratar da morte como o fim de nossa existência. Se a nossa existência depende da presença do nosso corpo físico, com o fim dele também a nossa existência é aniquilada. Deixamos de ser. Se for esse o caso, se a gente pensar por esse lado, se a gente pensar que a morte é o fim de nossa existência, o fim completo, a aniquilação da nossa condição de sujeitos, será então que isso é um mal para nós? Deixar de ser, deixar de existir totalmente, será um mal para nós? Se for, será que é um mal sempre? Um mal absoluto? Um mal em todos os momentos em que ele acomete a nossa vida, desde a juventude até a idade mais avançada? E será que a gente deve se preocupar com isso durante a nossa vida, durante a existência? A morte deve ser um medo que a gente deve ter durante a nossa vida? Ou a gente não deve pensar nisso enquanto temos a nossa existência? A nossa discussão, então, ela vai se dar desse ponto de vista metafísico. Existem outras possibilidades do tema e certamente pode ser tema de outros episódios do nosso podcast. Mas hoje a gente vai fazer uma discussão que remonta aos antigos gregos e que chega até a contemporaneidade, pensando sobre o final da nossa existência, sobre a nossa realidade de deixarmos de existir enquanto sujeitos. Então esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje.
Adelino, também é interessante dizer que, só para fazer essa limpeza de terreno antes da gente entrar na discussão, que morte, às vezes, o termo pode significar pelo menos três coisas. Muitas vezes as pessoas dizem morte querendo dizer esse processo no qual a pessoa está morrendo, né? Obviamente o coração ainda bate, o sangue ainda circula, né? Mas a pessoa está naquele momento de, enfim, naqueles segundos que podem ser agonizantes, né, para algumas pessoas, dependendo, né, se for por uma doença ou não, enfim. Isso eu acho que quase todo mundo considera que seria ruim, pelo menos caso sinta dor. Ou morte, às vezes a pessoa está querendo dizer aquele ponto, exatamente aquele influxo entre o momento que você está vivo e o que vem depois. Aquele pontinho de transição, que talvez nem faça muito sentido, né? Dado que seria não é nem algo que a gente poderia medir com o tempo, né? Seria um segundo infinitesimal ou algo do tipo. Talvez isso nem exista, mas às vezes a pessoa quer dizer morte, é esse momento exato da transição entre a vida e o que vem depois. E morte pode ser exatamente o que vem depois. O que acontece conosco, ou se não conosco, mas o que acontece depois que seu coração para de bater e seu cérebro para de funcionar. É esse tempo depois que a gente está chamando de morte. E não o processo que pode ser muitas vezes triste, agonizante, difícil, que ocorre nessa passagem.
É, e nesse sentido, eu acho que a gente pode começar a ganhar forma, né? Uma forma de como que a filosofia trata essa questão. Porque uma das maneiras, né, de a gente pensar a filosofia é pensar questões que falem diretamente sobre a própria vida humana, questões existenciais. E com certeza, né, a morte é um desses temas. Para começar o debate, então, né, para continuar o debate, a gente vai falar um pouquinho sobre Epicuro. Eduardo, o que você tem a nos dizer sobre como o Epicuro trata, né, dessa questão?
O Epicuro foi um filósofo grego que surgiu, né, após Aristóteles, já no período que é chamado de helenismo. E, enfim, eu acho que ele se tornou é um nome muito importante para a gente discutir isso, porque Epicuro e seus seguidores, epicuristas, são claramente materialistas. O que a gente quer dizer com materialista? Eles compram um monte de coisas? Não. Na verdade, eles compram poucas coisas. Mas eles acreditam que todo mundo, todas as coisas são constituídas em último sinal por matéria. É, não sei se eles... Isso aqui é um pouco de... Eu estou sendo um pouco, como se diz, utilizando termos atuais para representar pensadores passados, né? Não vejam isso como uma interpretação histórica das palavras dele. Mas essa ideia de que tudo é... Não existe nada extraterreno, não há coisas como almas no sentido de fantasminhas e coisas que não são compostas por átomos. Exatamente, por átomos. O termo é realmente esse. O termo veio de um filósofo chamado Demócrito, e Epicuro e seus seguidores seguiam e eram seguidores de Demócrito. Então eles realmente acreditavam que todo o universo era composto por átomos. De forma razoavelmente semelhante ao que os cientistas atuais pensam. Óbvio que a compreensão de átomo mudou completamente, mas ainda há essa semelhança no sentido de que é tudo matéria. Então, mesmo a alma ou a mente, e eles usam o termo alma, mas a gente poderia traduzir como mente para ficar mais contemporâneo, também é composta de matéria. Mas como assim alma é composta de matéria? Estranho. Bom, é estranho se você pensar em alma com a caracterização cristã, tradicional, ou mesmo a caracterização da Grécia mais mítica. Mas quando eles estão falando alma, eles estão dizendo algo que a gente está chamando de mente. Até porque o termo grego é basicamente o mesmo, psihe. Então a mente também é composta de átomos. A mente seria uma expressão do nosso cérebro, a gente diria numa linguajar contemporânea. Logo, depois que nosso cérebro é destruído, nossa mente também é destruída. Então a gente deixa de existir completamente. Nós viramos nada. Isso vai em choque com concepções que existe algo como uma vida após a morte, etc. Que é mais ou menos o nosso ponto de partida agora. A gente não está querendo tanto discutir como que seria uma vida após a morte, porque talvez entrasse num terreno teológico, a gente já está... Vamos conceder que Epicuro está certo, e os cientistas atuais, né, e boa parte dos, digamos, pelo menos dos ateus estão certos, e que depois da morte não há nada. É um nada eterno, um sono eterno, mas até um sono eterno é um pouco mentiroso, porque num sono está acontecendo várias coisas, você está sonhando. Se você está morto, você não está sonhando, definitivamente. É um nada. Um termo atual seria a tese do aniquilamento. Depois que você morre, você é aniquilado. Você deixa de existir. Essa é uma consequência da física epicurista. E também da nossa física contemporânea, vamos ser sinceros. Mas como seria esse nada? Isso parece terrível, desastroso, assustador, simplesmente deixar de existir, deixar de ser. E o que Epicuro vai dizer é que não, na verdade isso é uma coisa boa. É muito interessante que a filosofia de Epicuro, e nessa época isso era comum na Grécia, eles não estavam preocupados apenas em conhecer a verdade. Eles queriam também ser uma espécie de terapia, uma espécie de psicologia no sentido atual, de ajudar as pessoas a viverem felizes. E havia a ideia de que conhecendo a verdade, nós viveríamos melhores. Muitas pessoas têm medo da morte de Epicuro, porque eles acham que depois vai ter um inferno, ou alguma coisa assim, que vai ser terrível, ou se não vai ter um inferno, pode ter uma coisa estranha, ou vai ser não existir, que coisa bizarra é se não existir, fica com medo da morte, começa a viver mal. Epicuro vai dizer que dentre as várias coisas que Epicuro disse que nós devemos fazer para levar uma vida feliz, é realmente compreender o que é a morte. E a morte é deixar de existir, deixar de ter sensações. E isso não é terrível. Na verdade, segundo Epicuro, isso é neutro. Porque veja só, todo mundo pensa, parece terrível deixar de existir. Mas Epicuro vai dizer, bom, quando você pensa isso, é como se tivesse, se você se imaginasse do lado do seu cadáver, como se tivesse um hominho seu olhando para o seu cadáver e pensando, meu Deus, que horrível que eu não estou existindo neste momento. Mas se você não existe, você não existe. Então não pode ser ruim não existir, porque não, tipo, não posso estar lá pensando, ei, que chato não existir, hein? Porque não tem um eu para ficar pensando, ei, que chato não existir. Vai dizer Epicuro, você e a morte nunca estão presentes. Quando você está presente, a morte não está presente. Quando a morte está presente, é você quem não está presente. Ou seja, se você existe, você está vivo. Se você está morto, você não existe. E como você não existe, você não pode ficar achando ruim não existir, porque você não existe. Então não tem o que se preocupar. Você nunca vai encontrar a morte. Nunca. Porque enquanto você existir, você está vivo. Quando aparecer a morte, você já não existe mais. Essa é a questão. Não há um momento no tempo em que você vai falar, poxa, muito ruim, saco esse negócio de existir, queria estar lá jogando boliche, mas eu estou aqui não existindo. Porque você não vai existir. Quando as pessoas pensam que isso é terrível, elas geralmente imaginam como se tivesse um fantasma seu pensando, que tristeza não estar aqui aproveitando as coisas. Mas você simplesmente não existe para estar pensando isso. Se a morte é um dano, é um mal, ela é um mal para quem? Ah, ela é um... suponha. Fulano. Se a morte é um mal para fulano, quando ela é um mal para fulano? Quando fulano está vivo? Não pode ser, porque ele ainda não morreu. Quando fulano está morto, também não pode ser um dano para fulano, porque fulano não existe. Como que você pode atribuir que algo é mal para alguém se este alguém não existe? Não faz sentido você falar que você causou um dano ou causou um mal a alguém se não existe essa pessoa. Esse é mais ou menos o argumento do Epicuro, em linhas gerais. E ele acha que isso é terapêutico, não é só uma questão de elucubração de filósofo louco. Quando você reconhece isso, você vive melhor, pois você vive tranquilo. Muito das angústias e dos medos das pessoas é imaginando cenários ruins no futuro. E aí são vários os casos que Epicuro considera. Aqui a gente está tratando de um só, da morte. A ideia da morte torna a vida das pessoas ruins, porque elas ficam ansiosas, a ideia errada sobre o que é a morte torna a vida das pessoas ruins, porque elas ficam ansiosas, elas ficam com medo, isso não as deixa tranquila. Quando você reconhece exatamente o que é a morte, ou seja, a aniquilação total do eu, por mais que o nome seja assustador, quando você realmente reconhece o que significa a aniquilação do eu, você vive uma vida tranquila. Pelo menos este medo, esta ansiedade, esta angústia deveria racionalmente desaparecer. Em linhas gerais, eu acho que esse é o argumento de Epicuro. Se alguém quiser complementar algo.
Mas, e aí, Vitor? Tem alguma coisa a dizer sobre isso?
Não tenho. Nada muito consolidado, porque o tema é complicado e eu não tenho uma posição definitiva. Mas, realmente, esse problema ao qual Epicuro apontava é conhecido, hoje em dia, pelo nome de problema do sujeito. Né? Porque não há um sujeito que é sujeitado à morte. Porque não existe uma pessoa que experimenta isso que é a morte. Então não há alguém a quem a morte possa ser um prejuízo, um dano, um mal. Então isso seria o argumento do Epicuro para dizer que a morte não pode ser um mal. Não faz sentido dizer que a morte é um mal, porque não tem ninguém para quem a morte seria um mal. Não existe esse sujeito, esse indivíduo. Isso tem uma série de consequências interessantes. Um primeiro... Vou falar uma coisa apenas para consolidar, o Eduardo já disse bem antes, a consequência é que a gente tem que fazer uma divisão bastante marcada entre o processo de morrer e o instante da morte. O que o Epicuro está dizendo é que o instante da morte e também aquilo que sucede o instante da morte não podem ser males para uma pessoa, porque não existe mais uma pessoa para a qual essas coisas são males. Mas... existe, evidentemente, e Epicuro reconheceria com certeza, uma série de males que acontecem com as pessoas ao longo da sua vida, essa decadência, essa degeneração pela qual passam os seres humanos até o momento da morte. Então, o processo de morrer, ele mesmo é mau. recheado de sofrimentos, dores, perdas, frustrações, perda de mobilidade. Tudo isso são males envolvidos no morrer, no processo de morrer, embora não na morte e não na vida após a morte, caso ela existisse, mas não existe para Epicuro. Então essa é uma primeira questão. Uma outra questão interessante, também um outro aspecto da relação com a morte, é o medo da morte, ou a consciência da morte. Isso tem a ver mais com a nossa relação no presente, enquanto seres vivos, com esse evento futuro do qual estamos certos, que é a morte. Nós estamos certos de que morreremos, embora não saibamos quando isso vai acontecer. Isso, para muita gente, é uma fonte de angústias, medos, incertezas e talvez de um mal, né? Esse, quer dizer, para muita gente, o fato de que nós no futuro, em algum momento, morreremos é um mal que eu sinto hoje no presente, porque hoje eu já sinto a minha vida como uma vida de alguma forma tolhida, limitada pela minha mortalidade, a minha finitude, talvez dissessem alguns pensadores, né? Então essa relação da consciência da morte no futuro, a consciência de que a morte vai acontecer no futuro, é uma das fontes possíveis para um mal que a morte pode nos causar, e também é uma das fontes para o medo, o temor da morte, que também o Epicuro tenta mostrar que é infundado esse medo, porque não há o que temer no ato da morte, já que o ato da morte envolve a extinção do sujeito que vai morrer, portanto não há um dano causado ao sujeito. Essas são uma série de considerações, eu meio que repeti o que o Eduardo disse, muito melhor que eu, e com mais conhecimento de causa, certamente conhece bem melhor que eu o Epicuro, mas mais para consolidar o que nós estávamos dizendo, e uma outra última consideração que eu teria que fazer em relação a esse conjunto de posições associado ao Epicuro e seus seguidores, é que essa posição parece implicar que o momento da morte não importa tanto. Então, Epicuro parece ter um argumento forte para dizer que o futuro, que quando a morte acontecer, realmente essa morte não vai ser um dano, um sofrimento para aquele que morre, porque a pessoa já morreu, então ela não sofre dor mais, não tem sofrimento nenhum. Mas, por outro lado, a nossa experiência da nossa vida parece sugerir que a gente se incomoda com o momento em que a morte acontece. Se me dizem que eu vou morrer aos 90 anos, aos 100 anos, digamos, parece que talvez seja seja uma razão para eu me angustiar até certo ponto, dada a minha finitude, mas eu não vou ficar tão chateado assim. Se me contam que eu vou morrer amanhã, parece que há alguma coisa que muda de figura, né? Parece que eu perco alguma coisa de importante, parece que algum mal muito forte acontece comigo. Mesmo que tanto amanhã quanto no momento em que eu tiver 100 anos de idade, o próprio ato de morrer não vai causar dor em mim, porque eu justamente vou cessar de existir. Então esse é um dos limites possíveis para a abordagem epicurista sobre a morte. A ideia de que ela não é capaz de fazer uma distinção entre o momento da morte. Uma morte precoce e uma morte tardia parecem ser equivalentes.
Eu diria, não sei se a abordagem de Epicuro é incapaz. Eu acho que ele, na verdade, compra essas consequências. E aí a gente pode ver até que ponto a teoria dele é plausível ou não, mas eu acho que ele aceitaria essas consequências. A gente não tem que ter medo da morte ou ansiedade, mesmo de uma morte precoce, porque a morte não é um mal. E só é racional temer mais. Não faz sentido temer coisas que não vão ser maus para nós. Se a morte nunca é o mal para nós, independente de quando ela ocorre, porque ela é a mera sensação do sujeito, então nunca vai ser racional com que a gente tema a morte. Porque, enfim, não faz sentido temer coisas que não vão nos causar mal. Talvez isso seja uma consequência bastante implausível, mas Epicuro estava ciente da implausibilidade, digamos, implausibilidade entre aspas, do fato de que ele estava propondo uma tese polêmica e acho que comprava as consequências.
E assim a gente vai terminando o nosso primeiro bloco. Bem, pessoal, aqui no nosso segundo bloco, a gente vai apresentar uma outra posição, né, do Nagel, um filósofo já contemporâneo, né, e que discorda de Epicuro, mas embora ele se mantenha, né, na mesma linha de pensar que não necessariamente, né, a vida após a morte, mas ele discorda, né, em alguns pontos essenciais em relação a Epicuro. E Adelino, apresente-nos aqui um pouco sobre Nagel.
Então, Thomas Nagel é certamente um dos filósofos mais famosos do século XX, que tem mais insights filosóficos, alguém que consegue trazer questões muito originais para a gente pensar, e por isso ele cai muito bem, acredito, no nosso podcast, porque a gente tem preocupado em falar e trazer questões que nos deixam com a pulga atrás da orelha. E Nagel, principalmente nos seus primeiros textos, foi um exímio filósofo que nos trouxe isso. Então, ele tem um texto sobre a morte que ele vai, de certa forma, dialogar sem dialogar, porque ele não traz muitas referências do que ele está falando em relação aos antigos, mas ele vai dialogar com Epicuro e essa tradição e tentar apresentar uma outra possibilidade. E ele vai dizer o seguinte, que o problema com a morte, com o deixar de ser, está que, primeiro, a gente tem que entender por que que a nossa vida pode ser boa. A nossa vida pode ser boa e porque a gente gosta de viver, imaginando que a gente tenha uma boa vida. A gente gosta de viver e a gente gosta da nossa existência porque ela nos permite uma série de boas experiências. Então, a gente pode contemplar o pôr do sol, a gente pode se apaixonar, a gente pode comer uma boa comida, a gente pode ouvir uma boa música. Todas essas são experiências que tornam a nossa vida agradável. E é por isso que a gente gosta de viver. E quando a gente pensa na morte, significa que nós estamos pensando que todas essas experiências, tudo aquilo que é bom, vai acabar. Tudo aquilo que faz a nossa vida boa, a gente não vai poder continuar vivenciando. É muito comum a gente ver, com a morte de outras pessoas, a gente ouvir falar algo do tipo, papai adoraria estar aqui nesse momento em que eu estou me formando numa faculdade, vovó adoraria estar aqui para ver o time dela sair da fila de tanto tempo no futebol. Então parece que a morte é um infortúnio porque a morte nos priva de viver experiências de um mundo que continua. O mundo continua oferecendo bons pratos, oferecendo boas companhias, pôr do sol bonito, e quando a gente morre, a gente deixa de poder participar dessas coisas boas que o mundo continua a oferecer. Então, por isso que, independente para Nagel de quando a gente morrer, obviamente, se a gente morre aos 16 anos, aos 30 anos, parece que tinha muita coisa para a gente viver. Mas mesmo por esse argumento que a gente morresse com 80, 90, 100 anos, ainda assim haveria coisas, haverão coisas, haverá coisas que a gente vai perder. O mundo vai continuar, a gente tem cada vez mais coisas interessantes, a ciência tem evoluído, tem melhorado, e parece que a gente quer chegar lá na frente, no momento em que a gente vai viver uma vida, talvez, com menos trabalho, em que a gente vai poder se dedicar mais à nossa família, porque a automação vai permitir a gente ter mais tempo com os nossos entes queridos. A gente pode pensar que a gente vai viver um momento em que as dores físicas vão ser cada dia menores, porque os remédios vão ter evoluído tanto, e parece que a gente quer viver isso. A gente morrer antes significa que a gente está privado desse futuro, que parece tão bom. Então, nesse ponto, segundo Nagel, a morte vai ser sempre um mal, porque a morte vai ser sempre essa impossibilidade de que eu possa experimentar coisas novas, coisas que continuam sendo oferecidas e continuam existindo no mundo.
Eu preciso fazer uma pequena correção aqui. Thomas Nagel é um filósofo contemporâneo, né? É um filósofo vivo, né? Filósofo americano. E, enfim, está feita a correção.
Filosofia normalmente... Filosofia normalmente é tida como um diálogo com os mortos, né? Então, quando a gente dialoga com os vivos, às vezes a gente comete essas falhas, né? Porque a gente está tão acostumado a falar de gente morta, mas não, Nagel está aí vivinho, pelo menos até no momento dessa gravação.
É isso aí. Quem continua?
Existe um aforisma sensacional do Nietzsche, falando sobre outro filósofo, né? Nietzsche, um filósofo alemão, falando sobre outro filósofo alemão, Kant, dizendo: Kant provou que o homem comum estava certo de um modo que deixaria atônito o homem comum. Eu estou aqui parafraseando, mas a ideia é essa. Claro que aplica-se muito melhor ao Kant do que ao Thomas Nagel, mas acho que ele aplica-se suavemente, pelo menos, a um pouco ao Thomas Nagel. O argumento dele é bem simples e talvez seja um pouco a ideia que muita gente pensa quando lê Epicuro, né? Quando as pessoas morrem, elas pensam, poxa, ela tá sendo privada de muitas coisas. Por isso essa abordagem do Thomas Nagel geralmente é chamada de teoria da privação. Ela está sendo privada de muitas coisas. Mas como responder a isso? Como responder o Epicuro? Então o Thomas Nagel vai mostrando, digamos, as consequências... Tentando fazer uma elaboração metafísica dessa teoria da privação. Primeiro, o Epicuro falou, a morte não pode ser um mal, porque um mal... Porque como que é algo que a gente não experiencia um mal? Algo só pode ser bom ou ruim se está relacionado à nossa experiência, à nossa consciência. Se eu vejo um pôr do sol bonito, eu penso, poxa, legal, porque eu estou tendo experiência do pôr do sol. Se eu sinto uma dor dor de dente, isso é ruim porque eu estou tendo a experiência, estou tendo a consciência da dor de dente. Mas depois que a gente morre, praticamente por definição, não por definição, né? Mas por consequência das nossas teorias físicas, a gente deixa de ter experiências, deixa de ter consciência. Como é possível um mal sem que nós tenhamos experiência? Thomas Nagel vai tentar dizer que isso é um mal relacional, não é um mal intrínseco, não é algo que é ruim naquele momento. Aquilo é ruim por uma relação, ou seja, aquilo é ruim por não ser o que você poderia estar fazendo. Essa ideia que a Adelina apresentou, é a teoria da privação. É ruim porque não existir te priva de poder estar vendo uma coisa boa, como o pôr do sol. A gente está meio hippie nesses exemplos, né? Como tomar cerveja, vamos dar um exemplo menos hippie. Enfim, e essa é a questão. Então ele vai defender esse mal relacional. Mas alguém poderia dizer, mas por que eu tenho que acreditar nesses mais relacionais? Coisa estranha, como assim algo é um mal se eu sequer experiencio? E ele vai tentar dizer que existem esses maus relacionais, esses maus, que existem coisas que podem ser maus sem que você experiencie. Por exemplo, se sua namorada está te traindo e você não fica sabendo disso, a gente diria que ela causou um dano a você, mesmo que você não tenha nenhuma experiência disso, nunca chegou à sua consciência que você está sendo traído. De alguma forma, mesmo assim, Thomas Nagel vai dizer, isso foi um dano. Ou se alguém descumpre uma promessa que fez a você, mas você nunca ficou sabendo que ele descumpriu essa promessa. Nunca chegou até você que ele descumpriu essa promessa que ele te fez. Ele causou um dano a você, diria Thomas Nagel, ainda que você nunca fique sabendo. Então é possível, ele vai dizer com base nesses exemplos, que algo seja um mal, ainda que você nunca tenha tido uma experiência dele. E a morte seria esse mal, não intrínseco, mas relacional. Seria... Utilizando um termo de economistas, seria um custo de oportunidade, né? A morte é um problema de custo de oportunidade. O problema é que ela está te impedindo de experienciar coisas boas. Não é que ela em si é ruim, ela é ruim relacionalmente. Bom, mas aí tem aquela questão: e quando a morte é um mal? Em que momento do tempo a morte é um mal? Como diz Epicuro, a morte nunca pode ser um mal, porque quando você está presente, a morte não está presente. Quando a morte ocorre, você não está mais presente. Então, quando? Se ela é um mal, quando ela é um mal? Thomas Nagel vai tentar dizer que ela é um mal atemporal. É possível atemporalmente atribuir a um sujeito a morte pelo mal. Não existe um ponto no tempo em que eu possa atribuir. É uma consequência metafisicamente um pouco estranha, porque, não sei, sou esquisito. A ideia de algo ser um dano, mas ser um dano atemporal, em que não há nenhum momento do tempo em que você possa atribuir aquele dano àquele sujeito, pois quando ele está vivo não ocorre morte, depois que ele está morto já não há mais aquele sujeito. Então, eu acho que em linhas gerais são essa é a teoria do Thomas Nagel e essas suas consequências. Alguém tem algum comentário? Concordam? Discordam?
Tem uma coisa interessante, é um pouco uma picuinha de filósofo, mas acho que convém esclarecer. O Eduardo falou muito bem, o Adelino também. O Thomas Nagel tem essa posição chamada de abordagem da privação para a explicação do mal da morte. Quer dizer, só para resumir mais uma vez, a morte é um mal para nós, seres humanos, porque ela nos priva de algumas coisas, coisas que nós experimentamos como sendo muito boas. Muito bem. Agora, convém perguntar, será que toda privação é um mal? Porque se a morte é um mal apenas por ser uma privação, isso poderia fazer as pessoas pensarem que basta ser uma privação para ser um mal para o ser humano. No entanto, para usar um exemplo de um filósofo norte-americano vivo também, o Charlie Kagan, hoje, o Bill Gates, dono da Microsoft, um homem bilionário, não escreveu um cheque no meu nome e me deu de US$ 1 milhão. Ele não fez isso. Eu fui privado disso. Era uma possibilidade, nada o impedia de fazê-lo, mas ele não fez. Agora, eu não tinha uma expectativa que ele fizesse isso e nenhum de nós aqui, imagino. né, nós, nem os nossos ouvintes, eu imagino, nenhum deles será afortunado a tal ponto com relação a isso. Quer dizer, trata-se de uma privação, quer dizer, algo de que eu sou privado, algo de que aqui eu não tenho acesso, mas é uma privação que nenhuma pessoa normalmente diria que é um mal feito a mim. Uma explicação muito razoável é, trata-se de uma privação de algo que eu não tinha uma expectativa razoável de receber ou de experimentar. Nessa abordagem, pode-se pensar, portanto, que para o Thomas Nagel, ou então numa sofisticação da posição dele, não é bem o que ele diz no artigo, mas seria algum seguidor da posição dele, poderia dizer que a morte é um mal porque ela é uma privação, mas ela é sobretudo um mal porque ela é uma privação de algo que nós esperávamos continuar tendo. Ela nos priva de experiências, prazeres durante a nossa vida que, em condições normais, todos nós esperamos continuar tendo. Então, quando hoje à noite eu for para minha cama e dormir, eu espero que amanhã eu acorde e possa fazer de novo as atividades prazerosas que eu gosto de fazer ou outras novas atividades prazerosas. Tenho uma expectativa razoável, porque quase todos os dias que eu durmo, eu acordo bem no outro dia. Um dia vai acontecer que eu não vou acordar e vou estar morto. Espero que seja, inclusive, no sono. Parece que é menos doloroso. Mas, em todo caso, é uma expectativa razoável que eu continue podendo ter acesso às experiências prazerosas da minha vida. E, portanto, a morte, ao me privar dessas experiências que eu espero continuar tendo, ela, para mim, é um mal. Não é qualquer privação que é um mal. Isso é um ponto interessante do Nagel em favor do Nagel contra aquela posição do Epicuro que nós discutimos no bloco anterior, porque, como eu dizia no bloco anterior, a posição epicurista não tem uma explicação muito fácil ou muito, talvez, aceitável para por que parece para nós ser pior morrer jovem do que morrer velho. Parece que a gente considera menos ruim, né? Continua sendo um mal, mas não tanto assim, quando a pessoa morre aos 100 anos. Mas se a pessoa morre aos 30 anos de idade, estando com saúde física, mas de repente morre, isso é considerado um mal maior. A teoria do Nagel dá uma explicação plausível para isso. Por quê? Aos 30 anos, a pessoa tem todas as razões para acreditar que ela vai, no dia seguinte, poder acordar e continuar experimentando aqueles prazeres da sua vida. Enquanto que, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais vai se tornando um prospecto, uma expectativa razoável que o dia da morte vai chegar e que, portanto, os prazeres da vida vão ser privados naturalmente dessa pessoa. Né? Então, essa é uma teoria que faz com que a privação seja tanto mais maléfica quanto mais inesperada ela for. E, portanto, quanto mais velha a gente fica, mais esperada é a morte e, portanto, menos mal ela nos causa. O que parece intuitivo.
Bom, eu acho intuitivo. Eu só tenho dúvida se isso está correto. Na verdade, você adiantou uma objeção que eu pensei em fazer ao Thomas Nagel e a respondeu. Eu pensei em fazer justamente essa objeção que o Thomas Nagel fala, parece fazer muito sentido, mas é estranho a ideia da privação justamente por isso, porque há várias coisas que poderiam estar acontecendo comigo agora que seriam muito legais e não estão acontecendo. É estranho dizer que é um mal o fato de que, enfim, que eu estou sofrendo neste momento, não sofrendo, né, mas que é um dano a mim o fato de que Bill Gates não me escreveu um cheque. É o fato de que eu não ganhei na loteria. Várias outras coisas das quais eu estou sendo privado. Poderia estar, sei lá, vivendo em Paris neste momento, em vez de com Freza, e eu não estou. Então, eu estou sendo privado de uma vida parisiense. E parece estranho dizer que isso é um dano nesse sentido. Sim, do ponto de vista psicológico, a explicação é simples. É porque nós temos certas expectativas. Está no nosso horizonte de possibilidades, algumas coisas estão no nosso horizonte de possibilidades e outras não estão no nosso horizonte de possibilidade. Eu não espero receber um cheque do Bill Gates, eu não espero que eu more em Paris, que eu acorde amanhã em Paris. Mas talvez eu espere continuar vivo. Sim, eu acho que isso tudo faz todo sentido como uma explicação psicológica. Eu tenho dúvida de que eu não sei se eu vou conseguir formular bem a minha objeção. Que isso não parece ser uma boa explicação metafísica. Isso parece apenas explicar por que as pessoas acham algumas coisas ruins e acham outras coisas legais, acham ok. Mas parece que as nossas expectativas são irrelevantes de um ponto de vista de algo realmente ser um mal ou algo realmente ser bom, porque aí a gente está criando uma espécie de metafísica que depende da expectativa do sujeito, algo ser bom ou algo ser mal. Eu não sei, isso me soa estranho. Minha objeção aqui, obviamente, está muito ruim, porque eu teria que pensar melhor antes de formular. Mas sou estranho para mim que algo seja um mal ou bom, independente da. Que dependa da nossa expectativa de privação ou não. Porque, enfim, isso explica a psicologia do agente, mas isso não explica, de fato, como realmente as coisas são. Ele pode estar simplesmente enganado, ele pode, o sujeito está delirando e tem expectativas extremamente amplas, ou a pessoa tem uma mente extremamente fechada e não consegue ver um horizonte de possibilidades. Isso ampliaria ou diminuiria o leque das coisas que são boas, são ruins? Isso é estranho.
Eu só diria que talvez essa visão que o Vitor acabou de colocar é uma visão do Vitor a partir do Nagel, uma tentativa do Vitor de fazer uma leitura mais plausível para ele do que o Nagel disse. Mas Nagel diria, do ponto de vista metafísico, diz isso, que a consequência da teoria dele é que a morte é um mal sempre, ainda que com 80, 100, 120 anos. Isso pode ter outros problemas, mas como o Nagel está falando do ponto de vista metafísico, o argumento dele talvez seja pior do que a releitura do Vitor, enfim, mas é um argumento que está ligado à morte como um mal em qualquer momento. E aí faz sentido o que ele está dizendo, porque é uma privação, a existência, o fim da existência, é uma privação da condição de possibilidade de qualquer experiência, né? Da experiência de prazerosa que você tem em morar em Confresa, ainda que não em Paris, de que você tente receber o seu salário no próximo mês, ainda que não seja um cheque do Bill Gates. Enfim, isso tudo está no campo da possibilidade, porque você tem uma existência. Quando essa existência cessa, você está sendo privado de todas as possibilidades. Então, por isso, a morte, nesse caso, ela seria sempre um mal. E aí eu acho que o ponto dele pode estar errado, mas talvez faça mais sentido do ponto de vista da coerência com o que ele está querendo dizer, com o argumento dele. O que você acha disso?
Não, eu acho que você está certa, Adelino. Essa realmente é a posição oficial do Nagel. Isso que eu apresentei aqui é um possível desenvolvimento da posição dele. Tem alguma série de outros autores que debateram essa coisa. O Shelley Kagan eu mencionei, tem um outro chama Tom Hooker, um canadense, falou sobre isso. Mas você está certo, realmente a posição do Nagel é que a morte é um mal a qualquer momento e, como consequência, até talvez a imortalidade seja algo desejável, algo que nós vamos debater no próximo bloco. O que eu diria rapidamente, como uma pequena reação ao que o Eduardo falou, inspirado na posição do Epicuro, é que, em parte, o esforço do Thomas Nagel e de alguns outros autores mais recentes é tentar deslocar o momento em que a morte é um mal. Será se é que ela de fato é um mal? Realmente, o que o Nagel não está oferecendo um contra-argumento à posição do Epicuro, a seguinte posição do Epicuro, a ideia de que o corpo morto não pode sofrer um dano. A pessoa que já está morta, ela não sofre nenhum desprazer, nenhum sofrimento, nenhuma dor, e, portanto, a morte não é um mal a ela, já que ela está morta. Não é isso. O Nagel tenta, e outros autores tentam, mostrar que há outros aspectos em que a morte pode ser um mal, que não o do sofrimento causado ao morto. E aí, o aspecto a que aponta o Thomas Nagel é o seguinte. Pensem, por exemplo, agora nós estamos analisando duas vidas, duas pessoas que já viveram e morreram. Nós estamos vendo a vida das duas pessoas. Uma teve uma vida com prazeres nível 10. A outra teve uma vida com prazeres nível 100. Depois, as duas morreram. Mas nós vemos aquela que teve um prazer nível 100 como tendo tido uma vida melhor. A mesma coisa, a morte nos priva dessa capacidade de ter, nesse exemplo, uma vida com prazeres nível 100. Porque ela interrompe a nossa vida no momento 10, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando. Essa que é um pouco a ideia. É claro que não existe ninguém depois de morto que experimenta o desprazer dessa privação de certos prazeres. Mas o ponto é que, do ponto de vista de alguém que é um ser humano, você vê que tem uma vida que envolveu mais momentos de prazer, mais momentos bons, mais experiências boas, e, portanto, ele teve uma vida melhor. Por isso, a morte, ao entrar nesse meio e interromper a sequência, ela impede que essa pessoa vá acumulando coisas boas ao longo da sua vida. E por isso que para o Nagel também, de repente, essa imortalidade é boa, porque a vida é um constante acúmulo de experiências boas, de coisas interessantes, prazeres. Sem falar, claro, das dores que nós temos, mas pensando nessa possibilidade de termos coisas que nós valorizamos ao longo da nossa vida. Então, nesse sentido que a morte é um mal, não o ato de, não o momento, o instante da morte que é uma dor na pessoa, mas é a privação de uma, é a extinção de uma vida que, se continuada, ela seria mais recheada de prazeres ainda, de experiências boas. Acho que essa é a ideia.
Nós terminamos, então, o nosso segundo bloco com uma profunda reflexão do Eduardo, né? Retornando lá ao caso do corno, né? Do Aloysio, do episódio de Filosofia Política, né? Então, o corno que escolheu não saber que é corno, ele sofreu um mal relacional. É isso aí. Então agora, nesse terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre imortalidade, mas antes disso, tem uma tal de coisa de simetria. Explica para nós, Eduardo, o que, que é isso?
Pois é, esse é um argumento que aparece num filósofo romano chamado Lucrécio, que é um filósofo muito interessante, na verdade. Ele escreveu um longuíssimo poema em defesa do epicurismo, que é uma coisa bastante curiosa, né? Em latim, seguindo com a métrica perfeita latina e bem longo, fazendo uma defesa do epicurismo, e não apenas do epicurismo e moralidade, que parece ok escrever um poema sobre a morte, mas, assim, ele tem livros e parágrafos e parágrafos e parágrafos, estrofes, né, já dado como poema, defendendo a teoria atomista da física, o que torna um poema bastante curioso. Então, depois que ele defende a teoria atomista da física e várias outras coisas, ele termina falando das questões mais morais e com a morte. E, enfim, fala muitas coisas em defesa do Epicuro, mas uma que chama bastante atenção, que ele diz, é o que ficou conhecido contemporaneamente como argumento da simetria, né? Ele não usava esse termo, mas é a ideia de que, ele diz, a natureza nos dá um espelho para que nós possamos ver como é a morte. Vocês querem saber o que vai acontecer depois da morte? Vocês já sabem, vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontece antes de vocês nascerem, vocês não existem. É a mesma coisa. Como será depois que nós morremos? Será idêntico a como foi antes de nós nascermos. Não existíamos. Vocês se sentiram mal de não existir? Vocês ficaram lá incomodados? Poxa, queria existir, hein? Que saco tá, não tá existindo. Não. Do mesmo modo, vocês não vão ficar pensando, nossa, que saco não tá existindo depois de eu morrer. Então, se a gente considera a morte um mal, a gente deveria considerar também que existe um mal da gente não ter nascido antes do que nós nascemos. Mas quase ninguém pensa nisso. Ninguém pensa que é ruim eu não ter nascido antes do que eu nasci. Que o ideal era que eu tivesse nascido 100 anos atrás, seria ótimo. Seria tão bom quanto se eu vivesse mais 100 anos. É basicamente isso que o Lucrécio vai dizer. Tem uma resposta, talvez, antes da gente entrar? Você quer falar, Adelino, o que você pensa sobre isso?
Pode falar você primeiro, depois eu falo.
Tem uma resposta do próprio Thomas Nagel. O próprio Thomas Nagel responde a isso. E a resposta que o Thomas Nagel dá, que é muito interessante, eu não sei se ela é correta, mas é muito interessante, é que é metafisicamente inconcebível pensar que seria bom se eu tivesse nascido antes. Pois se eu tivesse nascido antes, eu não seria eu. Essa é a ideia. Eu nasci em 1990, se eu tivesse nascido em 1980, não faria sentido dizer que seria eu, seria outra pessoa. Provavelmente teria outro DNA, mesmo que tivesse o mesmo DNA, teria uma outra experiência de vida, várias outras coisas que tornariam um indivíduo completamente diferente. Uma pessoa que nasceu em 1980 não seria o Eduardo. O Eduardo nasceu em 1990. Logo, é inconcebível pensar que seria bom que eu tivesse nascido antes, porque então você não seria você. Dizendo de um jeito mais metafísico, a data do seu nascimento, o fato que você nasceu daquele ano, é algo metafisicamente necessário para que você seja você. Mas a data da sua morte é metafisicamente contingente. Eu consigo conceber a ideia de que eu poderia viver 10 anos além do dia que eu morri. Mas eu não consigo conceber a ideia de que eu poderia viver 10 anos antes do que eu nasci. Porque então eu não seria mais eu, seria outra pessoa. Esse é o argumento do Nagel. Eu não sei se é um argumento tão bom assim, não. Eu acho interessantíssimo, mas eu tenho minhas dúvidas. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso?
Então, esse tipo de argumentação é curiosa, que eu não sei se ele já pega isso, mas eu acho que isso vem depois de se utilizar esse mesmo tipo de intuição filosófica, de que se eu tivesse nascido antes ou depois, se eu tivesse tido outros pais, se eu tivesse nascido em outras circunstâncias, eu não seria eu. Esse é um tipo de intuição filosófica que é usado em casos de bioética, por exemplo, se eu tivesse se tido outros pais, se eu tivesse pedido para nascer, enfim, eu acho curioso que esse argumento, ele aparece, talvez, não sei, primeiro no Nagel e depois ele é utilizado em outras formas da gente pensar em outros casos, né? Talvez se eu tiver, se fosse, tem um caso famoso na bioética dos filhos surdos, e o argumento é exatamente esse, né? Se tivesse procurado um outro embrião para nascer, não seria a mesma pessoa, então ele só teria, só poderia ter nascido surdo. Enfim, é uma elucubração agora. Mas um outro contra-argumento que eu posso pensar é o seguinte, que primeiro que eu não acho que realmente as pessoas não ficam tristes de não ter nascido antes. Existem pessoas que pensam, que gostariam talvez de ter nascido há 10 mil anos atrás. Enfim, viver coisas anteriores. Tem um filme do Woody Allen famoso, Meia Noite em Paris, em que sempre é a ideia de você voltar e viver uma época que você não viveu ainda, meio idealizado. Mas a gente não faz isso, eu acho, normalmente, porque parece algo impossível. Nós já nascemos, nós não nascemos antes, então parece que não é uma coisa que nós somos sequer capazes de desejar, porque o nosso nascimento já está dado. Já a nossa morte, há uma esperança, e eu acho que essa é a diferença, né? O Lucrécio trata do argumento, de certa forma, de um argumento de analogia, de simetria, mas eu não acho que há uma simetria nesse caso por isso, porque eu já sei que eu não poderia ter nascido antes, mas eu posso nutrir esperanças de não morrer, porque pode ser que a tecnologia seja de um tal modo desenvolvida que a gente alcance a imortalidade, está em aberto. Então isso parece, para mim, um mal eu ser privado de um futuro que ainda há possibilidade de eu viver, mas não parece tanto sentido eu ser privado de uma coisa que já não está mais na minha possibilidade viver. Então, porque eu já nasci ou não nasci há 10 mil anos atrás. Então eu acho que há uma assimetria interessante aí, que a gente poderia responder a Lucrécio sem fazer o percurso que o Nagel fez. O que vocês acham disso?
Eu acho que a resposta talvez que ele daria é a que eu talvez dei aquela hora ao Vitor. Na verdade, ele reconhece que há uma simetria psicológica. Inclusive, eu falei argumento da simetria, mas às vezes é chamado de argumento da simetria, ou talvez até o nome oficial seja argumento da simetria, eu não sei. Mas todos esses nomes são nomes contemporâneos, né? Nada disso está presente nos clássicos. De toda forma, ele reconhece que existe uma simetria psicológica, que as pessoas têm esperança de viver mais, que as pessoas gostariam de viver mais, que as pessoas se preocupam com a morte, mas não se preocupam com o momento antes do nascimento. Ele está querendo dizer, talvez, que todas essas preocupações são irracionais, porque o momento depois de você, que a gente deveria corrigir, se a gente não se preocupa com antes da gente nascer, mas a experiência da gente antes da gente nascer é idêntica à experiência depois da gente morrer. Em ambos os casos, nós não existimos. Então, a gente se preocupa com depois de nós nascermos, mas temos esperança de continuar vivendo depois e coisas assim, mas não nos preocupamos ou não desejamos, que tivéssemos nascido antes. Uma possibilidade, talvez. Então, a gente deveria ser simétrico. E o que ele está dizendo é que a gente deveria ser simétrico, tratando o momento após a morte como se fosse o momento que nós, como nós tratamos o momento anterior ao nascimento. Agora, uma coisa que você sugeriu que é interessante é que eu poderia responder, como você mesmo disse, tentando ser simétrico de outra forma. Falando, não, a gente corrige a simetria mudando o modo como a gente trata antes do nascimento e não como a gente trata depois. A gente tem que começar a desejar, ficar, querer, tem que começar a achar bom que seria legal ter nascido antes mesmo. Por que não? Se a gente não faz isso, a gente faz isso talvez porque seja impossível. Mas que seria bom
E isso nos leva, eu acho, à questão da imortalidade, né? Porque de alguma maneira, né, a morte é uma privação da vida, e se houver essa possibilidade de não morrermos, de sermos imortais? O que que você nos diz, Vitor? Ou é
Pergunta difícil, né? Eu acho que eu vou tentar fazer disso, fazer uma resposta a isso provisória, conectando com esse problema da assimetria que nós discutíamos antes. Eu acho que a assimetria é justificada, a nossa relação com a morte e com o problema que a morte nos coloca deve ser diferente da relação que nós temos com a vida anterior, com o tempo anterior à nossa vida. E uma das razões para isso é o modo como a vida para nós é importante. a vida importa para nós porque nós temos certos projetos, certos planos, certas coisas que nós valorizamos e que se estendem no tempo. Relacionamentos com pessoas que nós temos expectativas que durem no tempo, planos de carreira que a gente quer que a gente quer cumprir, a gente se forma numa universidade ou na escola, começa a trabalhar, tem expectativa depois de se aposentar eventualmente, amizades, um aprendizado de um instrumento musical que demora anos, depois você quer se tornar um bom músico, um esporte que a gente gosta, são coisas que são valorizadas, que envolvem os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos valores, e que se estendem no tempo, e portanto são coisas que têm o potencial de serem prejudicadas ao nós nos defrontarmos com a morte prematura. Portanto, uma morte que nos ocorre antes daquele momento que nós achávamos minimamente razoável de acontecer. Portanto, é uma morte que acontece no meio da execução dos nossos planos de vida, das coisas que nós valorizamos. E um pouco por isso é uma morte pior do que uma morte mais tardia. Embora uma morte sempre seja ruim para nós, a meu ver, porque sempre, mesmo quando nós estamos no fim da vida, aos 90 anos, suponhamos, nós estamos fazendo planos ainda, temos projetos, temos relações, temos valores, coisas que nós queremos implementar no mês seguinte, no dia seguinte, no ano seguinte. Talvez aos 90 a gente não tenha um plano de vida tão longo no futuro, mas nós temos um plano de vida para os próximos dias e que vai ser prejudicado por uma morte que ocorre inesperadamente. Então, eu acho que essa é o tipo de abordagem que explica o problema da morte, tem a ver com a posição do Nagel, mas eu enfatizaria mais a dimensão dos nossos valores e planos do que o caso em que ele faz como uma explicação dos nossos prazeres e experiências prazerosas. Porque essa abordagem dos prazeres, das experiências prazerosas, abre margem para ele ter essa defesa de uma eterna imortalidade, né, de uma eterna vida e, portanto, de uma imortalidade, porque sempre nós podemos ter mais prazeres, mais experiências. Mas, como eu acho que, na verdade, o que nós valorizamos na nossa vida são esses planos, e os planos são organizados temporalmente, eles têm uma duração até um futuro esperado, na verdade, é possível que uma imortalidade seja um problema para nós, não uma vantagem, porque justamente ela desorganiza esse modo como nós nos conectamos com o nosso futuro, através de planos que têm uma duração específica, uma certa previsibilidade, digamos, um tempo de maturação, né, um tempo em que ele vai se ser executado, se desabrochar e se concluir. Então, para usar, agora falar, por exemplo, de mais um autor, só para os nossos ouvintes também conhecerem, autores do século XX, uma pessoa também influente, próximo ao Thomas Nagel, mas já falecido, acho que faleceu em 2003, que é o Bernard Williams. O Bernard Williams acha que justamente um dos problemas com a imortalidade é essa dificuldade que a gente teria para pensar que, para fazer com que um indivíduo qualquer, uma pessoa real hoje, consiga se conectar qualquer coisa que essa pessoa valoriza hoje a um futuro tão remoto e tão distante quanto uma vida imortal. Nada que seria vivido nessa vida imortal, no futuro, se conecta com as coisas que nós valorizamos. Então não faz muito sentido você, como um indivíduo hoje, desejar que a sua vida se estenda indefinidamente, porque isso apenas vai desorganizar a sua vida e não vai te oferecer nada daquilo que você valoriza. Talvez uma pessoa, se nós vivêssemos uma sociedade em que as pessoas são todas imortais, né? Quer dizer, abrindo mão de todos os outros problemas que a gente poderia ter, superpopulação, será que nós vamos acabar com a fecundidade, com a fertilidade das pessoas para a gente não superpopular a Terra? Ceteris paribus, pondo em parênteses esse tipo de problema, talvez uma comunidade de pessoas imortais criasse uma vida paralela diferente da nossa, tal que os valores fossem completamente diferentes. Aí eu acho que faz sentido as pessoas gostarem dessa vida. Mas para nós que temos valores como nós temos, eu acho que o prospecto de uma vida imortal seria muito mais problemático do que bom. E geraria talvez até mesmo, como o Bernardo Williams diria, um grande tédio, né, uma grande sensação de aborrecimento naquele momento em que nós já realizamos os nossos planos, mas não conseguimos repor novos projetos na nossa vida. Começa a ficar entediante.
Tendo a pensar, mas é tudo bastante especulativo, não tenho tanta certeza nessa área, que, enfim, todos os nossos projetos, não, todas as coisas, primeiro que eu não acho que todas as coisas que são boas para nós são porque elas cumprem um projeto. Várias coisas podem ser boas para nós porque elas cumprem, ok, um projeto, mas num sentido mínimo, né, um desejo que nós temos. Se eu estou a fim de tomar um café, tomei o café, Fiquei feliz, achei legal. Dá para interpretar isso como um projeto de um café, mas não é um projeto num sentido amplo, de compreensivo, que totaliza a minha vida ou algo do tipo. Então, parece realmente que várias coisas são boas, assim, são projetos que se cumprem o tempo todo, né? Eu quero cuidar de alguém, eu cuido de alguém e estou feliz naquele momento. Eu quero estar junto de fulana, eu estou junto de fulana, eu estou feliz naquele momento. Eu quero comer uma comida boa, eu como uma comida boa, eu estou bem naquele momento. Dá para dizer que são projetos, mas são mini projetos que se cumprem cotidianamente. Nesse sentido, talvez, acho que o Toma Negro estaria certo, que a morte é sempre um mal e a imortalidade seria um bem. Thomas Nagel aceita essa conclusão de forma bastante hesitante. Ele diz que isso é uma consequência da teoria dele, é uma consequência que ele parece achar estranha, mas compra. Mas ele, de fato, hesita, ele não defende com unhas e dentes, né? Mas talvez seja o caso mesmo. Que seja, a imortalidade seria o ideal, é óbvio que se ela é possível é uma outra discussão. E por isso que eu até acho que a melhor resposta ao argumento da assimetria seja o que o Adelino disse mesmo, de pensar que sim, bom, é impossível que eu tivesse nascido antes, mas seria super legal, assim como eu posso pensar, é impossível que eu seja imortal, pelo menos dado que a gente conhece, mas seria super legal. Mas realmente tem essa questão do tédio, né? Se esses pequenos projetos não eventualmente se tornariam entediantes, dado que a imortalidade é um tempo muito longo, né? Imortalidade é muita coisa. É imortal, não morre no final, eu já diria a Sandy Júnior.
Com isso, nós chegamos na cultura pop, no mais específico que nós podemos chegar, né? Mas, então, eu diria que é uma questão de se pensar mesmo. Num primeiro momento, a gente pensa, gostaria de ser imortal? Poxa, parece uma boa proposta. Mas depois, quando a gente começa a pensar, talvez seja entediante, né? Talvez a gente queira ser o senhor da morte. Eu acho que talvez essa é a nossa possibilidade mais interessante, de que nós possamos viver até onde nós quisermos, como algo do tipo vivo enquanto eu quiser, e no momento que talvez eu estiver entediado, eu tenha a possibilidade de falar, não, agora talvez eu já vivi tudo que tinha para viver, estou vendo que o negócio não vai evoluir muito para mais do que já aconteceu, vai ficar mais o mesmo aqui, então agora eu vou desligar aqui o meu chip e tchau. Talvez essa seja uma possibilidade mais interessante, mas volta no mesmo problema metafísico do Nagel, né? E parece que aí eu vou dar um cavalo de pau no tema e só jogar a questão de que nós somos muito otimistas, né? A gente chamar os nossos colegas filósofos antinatalistas, né? De que vão fazer a pergunta para o outro lado, né? Talvez viver seja um mal. Talvez trazer a um ser humano à vida, ou talvez ter nascido tenha sido um mal. Porque se talvez a gente fizer um cálculo de felicidades e sofrimentos, talvez a nossa vida seja mais carregada de sofrimentos do que de alegrias. Então, a gente poderia pensar esse outro lado também, né? A gente faz aqui nesse programa uma possibilidade sempre das coisas boas que a gente vive, mas a vida, e talvez o nosso ouvinte esteja pensando que a vida não é esse mar de rosas que a gente quer sobreviver e continuar vivendo muito bem. Talvez a gente possa pensar por um outro lado. Então, eu não sei. Eu acho que isso me traz mais questões do que realmente respostas.
E assim, com mais questões do que respostas, a gente, né, tem que ir para as nossas considerações finais. Quem quer começar? Eduardo?
Bom, eu às vezes adoto uma posição de advogado do diabo nesse podcast, ou advogado da posição... Diabo é sempre a posição contrária, né? Advogado da posição contrária, porque eu gosto de fazer isso às vezes. Mas eu não sei, embora eu ache essa ideia do Epicuro muito, muito interessante, eu acho que algo como a resposta do Nagel provavelmente está certa. Mas ainda que esteja, eu ainda acho que há algo de interessante na questão do Epicuro, porque algo ser um mal relacional, tudo bem, é relevante, um custo de oportunidade, mas é diferente de ser um mal intrínseco, algo que é ruim mesmo. E eu acho que compreender isso já deveria nos trazer certa tranquilidade. Eu posso dizer que realmente é uma coisa ruim morrer, porque eu estaria deixando de experimentar certas coisas, ok. Mas esse deixar de experimentar certas coisas é o ruim num sentido muito mais leve do que algo que é ruim mesmo, do tipo seu corpo estar queimando no mármore do inferno. Enfim, então eu acho que isso já pode nos confortar, ou não, a ideia de que não haverá ninguém, depois de nós estar morto, para ficar pensando, que saco não estar morto, hein? Queria estar aproveitando a vida, podia estar sendo um velhinho massa agora, mas estou aqui morto. Isso não vai acontecer, porque isso aí, se você acredita que depois que você morre, você some. Então, acho que isso já pode nos trazer certa tranquilidade.
Olha, eu também não tenho, na verdade, considerações tão estruturadas para dizer. Eu tendo a aceitar as posições de gente como Thomas Nagel e Bernard Williams, que consideram a morte um mal, essa é a minha inclinação. Eu acho que o Epicuro, nesse ponto, não está correto. Embora eu não ache de totalmente descartável a contribuição do Epicuro, porque provavelmente a minha posição seria de que a morte é um mal, mas, por outro lado, ter medo da morte não é justificado, porque o evento da morte, ele mesmo, não é doloroso, como Epicuro nos demonstrou, não é um dano que é causado a alguém. Então não tem muito sentido em temer a morte nesse sentido de ter medo do momento da morte, que é algo que talvez algumas pessoas estejam inclinadas a experimentar, a temer. Então, pelo menos desse ponto de vista, o Epicuro nos ajuda bastante. Agora, eu realmente acho que o fato de que nós morremos, e sobretudo uma morte considerada muito prematura e inesperada, ela é um mal para a pessoa que passa por isso, embora não nesse sentido de uma dor que ela experimente, um sofrimento que ela experimente, mas no sentido de uma vida que terminou sem a realização de uma boa parte dos projetos que dela faziam parte. E para terminar também sobre a questão da imortalidade, essa é uma questão sobre a qual eu tenho menos certeza ainda, mas realmente a maior convicção que eu tenho nesse âmbito é na direção de pensar que uma vida com imortalidade, mesmo se possível, seria uma vida muito diferente da vida que nós temos. Então, pelo menos uma cautela eu recomendaria, no sentido de pensar que a imortalidade não seria uma vida em que nós teríamos todas as benesses da vida atual, mas, né, somadas a uma possibilidade de realizar todos os nossos planos, porque o tempo não seria mais um constrangimento. Não é isso que é a vida na imortalidade, é uma vida em que nós teríamos planos e projetos e vidas e valores e relações completamente diferentes que nós temos hoje. Então, melhor para mim não é, talvez diferente, talvez tão bom quanto, mas melhor não é óbvio que seja.
Eu, para me posicionar nesse final, para não ficar em cima do muro, embora também não tenha todas as certezas, mas eu me posicionaria mais para o lado do Epicuro. Eu acho que, para a pessoa que passa pela experiência da morte, a morte para ela não é um mal. Ela é um mal muito mais para aquelas pessoas que ficam e que passam a ser privadas da companhia, da presença daquele que vai, e aquele que morre, uma vez que sua existência é aniquilada, eu compro muito a ideia de que não pode haver um mal para esse sujeito. Então, eu diria que não faz sentido realmente ter medo da morte nesse sentido. Faria mais sentido ter medo de uma futura existência ruim, né? Eu acho que se acabar, tá bom. O problema é se não acabar, né? Se tiver uma eternidade de sofrimento ou, o que eu acho pior, uma reencarnação em alguma coisa que não seja aquilo que eu quero. Então, eu não quero nascer de novo para expiar nenhum tipo de pecado que tenha cometido nessa terra. Então, nesse ponto, me acalma o coração imaginar que não há nada. E eu acho que, se acabar, não há um mal aquele que vai, mas sim para aqueles que ficam, em especial se aqueles que vão são boas pessoas, são pessoas que vão fazer falta e vão de uma forma prematura. E com isso eu quero dedicar esse programa sobre a morte para um cara excepcional da cultura pop brasileira que nos deixou essa semana, Rodrigo Rodrigues, um cara que não só era um excelente músico, como um excelente jornalista esportivo, que morreu com as consequências da Covid, com 40 e poucos anos, e nos faz uma falta muito grande para sua alegria, para sua vivacidade, que era um cara que era com certeza uma unanimidade. É mal para nós ficarmos sem o Rodrigo, mas eu acho que o Rodrigo não foi acometido ele mesmo de nenhum mal. Mas é isso.
Bom, eu não tenho muito a dizer sobre morte e imortalidade, mas eu encerro esse programa achando muito interessante dessa capacidade da filosofia de problematizar uma questão partindo de coisas que talvez não sejam óbvias, pelo menos não óbvias para o nosso contexto, para a nossa cultura, para a nossa sociedade. E isso nos mostra o poder, né, que esse fazer filosófico tem de pensar diferente, pensar de outra maneira.
Pois é, esse tema é extremamente intrigante e, como você falou da capacidade de filosofia de problematizar coisas, aqui a gente tocou apenas numa pequena superfície do que poderia ser a discussão sobre a morte. Esse que a gente fez é um viés que é possível discutir, né, a questão da morte. E talvez até alguns ouvintes possam ter ficado decepcionados pensando que não discutiu o que eles queriam que discutisse, porque realmente dá para discutir a morte sobre outras abordagens, né? Essa é do tipo, será que a morte é um mal para a gente ou não, discutindo a partir de Epicuro? Uma outra discussão possível é a consciência de que nós morremos, a consciência de que nós somos seres finitos. Independente de ser um mal ou bom, podemos conceder que isso é um mal, que seja. A consciência de que nós somos seres finitos deve mudar o modo como nós levamos a nossa vida ou não. E aí se torna uma questão muito mais cara, né? Muito mais existencial, mais cara aos filósofos existencialistas. Heidegger disse muito sobre isso, mas muitos dos antigos também. Os estoicos falavam muito sobre isso, Sêneca, Cícero, na modernidade Montaigne, todos têm textos belos sobre isso e é uma questão que a gente pode, talvez, discutir no episódio futuro. Há outras discussões possíveis, como quando a gente morre, exatamente, né? E aí entram temas de bioética. Um sujeito que tem um coma permanente, que todas as funções cognitivas dele, já o cérebro parou de exibir funções cognitivas, mas o sangue, por aparelhos mecânicos, ainda bombeia sangue, o coração ainda bate, o corpo ainda está quente, mas ele é incapaz de pensar e sempre será incapaz de pensar ou de ter algo como consciência. Esse indivíduo está morto ou esse indivíduo está vivo? Isso claramente se une àquela discussão que a gente fez sobre o problema da personalidade individual, né? O que é ser uma pessoa? No final das contas, o que é ser uma pessoa e quando uma pessoa deixa de existir? Então, há sempre outros modos e quem sabe no futuro a gente possa fazer outros podcasts com esse tema, eu pelo menos ficaria feliz.
Com certeza, Eduardo, é um tema que com certeza tem muitos programas ainda que vão versar sobre assuntos, né, que sejam sobre a morte. Indicações vitorianas?
Fernando, eu vou fazer duas recomendações. A primeira é um quadro que se chama O Triunfo da Morte, de 1562, do pintor Peter Bruegel, o Velho. Algo assim a pronúncia, nós chamamos por aqui Peter Bruegel, o Velho, que foi um pintor holandês, flamengo, do norte da Europa, portanto, que foi um dos principais pintores da história da pintura mundial, europeia pelo menos. E esse quadro tem sua inspiração em parte em livros bíblicos, Eclesiastes, Apocalipse, mas também na cultura medieval, popular, que ainda era muito forte nesses países no começo da Renascença, então no século XVI. E também por causa da realidade política pela qual passava a Holanda, os Países Baixos, aquela região do norte da Europa nesse momento aí do século XVI, sobretudo com os ataques dos espanhóis contra essas regiões, contra essas populações, em parte porque essas populações estavam passando pela reforma religiosa, abraçando o protestantismo, e a Espanha estava liderando um contra-ataque da Igreja Católica para tentar dizimar essa resistência protestante. Então a morte era muito parte da realidade dessa população. Também por causa das pestes e pandemias que assolaram a Europa desde o medievo e certamente no século XVI também. Então esse quadro é uma belíssima representação dessa realidade sombria de que a morte é acachapante e inescapável para todos nós. Inclusive para o rei que aparece nesse quadro, O Triunfo da Morte, no canto inferior direito, também sucumbindo à morte. Mas é um quadro super belo, detalhista, né? Não tem um foco principal, não tem um ponto de fuga, como se diz, mas é uma representação cheia de coisas interessantes para se descobrir em todas as partes do quadro.
que é um óleo sobre madeira, um quadro que está no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, um museu muito rico e muito interessante, quem tiver a oportunidade de conhecer um dia, recomendo bastante. Então é isso, esse quadro de 1562. A segunda recomendação aponta na outra direção, que é uma discussão sobre a imortalidade. Vai ser um filme nesse caso, o filme se chama Amantes Eternos, de 2013. Em inglês o filme se chama Only Lovers Left Alive. O diretor é o Jim Jarmusch, que é um diretor muito interessante, conhecido, americano. E os papéis principais desse filme são desempenhados também por atores conhecidos e muito competentes, como o Tom Hiddleston, que talvez os nossos ouvintes conheçam por ter feito o papel de Loki nesse universo cinematográfico Marvel, e pela Tilda Swinton, que também fez diversos papéis interessantes, dois atores muito competentes. Enfim, o filme trata de dois vampiros que são justamente imortais, e aí eles refletem sobre como que esse tédio, esse aborrecimento após certo tempo, começa a surgir e como que eles lidam com isso. E no caso, aquele alimento para a vida deles, que continua lhes dando sentido, é justamente o amor que eles têm um pelo outro. Mas o filme é muito belo, muito interessante, atípico para filmes sobre vampiros, não é um filme padrão, mas também acessível, gostoso de se ver, com uma trilha sonora maravilhosa, imagens muito bonitas, enfim, um filme recomendável em todos os sentidos. Então é isso, Amantes Eternos, filme de 2013, diretor Jim Jarmusch. É isso, um abraço para todo mundo.
Isso aí, Vitor. E você, Eduardo, o que você nos indica?
Nossa, é tão difícil porque há tantas coisas interessantes sobre morte, há tantos filmes, tantos livros, e, na verdade, talvez um dos meus livros favoritos de todos os tempos seja sobre a morte. Mas eu não vou indicá-lo, o que me deixa meio mal, porque eu queria muito indicá-lo, mas se um dia a gente for gravar esse outro episódio discutindo questões existenciais sobre a morte, falarei deste livro, que eu gostaria de falar, mas não vou falar. Vou falar de um outro. Bem, talvez não muito erudito e muito o que as pessoas esperam, mas eu estava lembrando sobre a questão da imortalidade, e é uma discussão muito que a gente pode ter a partir de livros que seriam até de entretenimento, mais populares, né, de fantasia, e me chama a atenção no o livro da Entrevista com o Vampiro, um clássico dos anos 80, se eu não me engano, da Anne Rice, que aqui no Brasil a gente tem a felicidade de ter uma tradução da Cecília Meirelles. Isso é muito interessante, que a Cecília Meirelles traduziu Entrevista com o Vampiro. E, enfim, é um livro de vampiro, bem interessante, legalzinho. Mas tem a questão de a gente pensar, os vampiros são imortais. Isso aparece no livro, o tédio que muitos vampiros sentem. Tédio da imortalidade, e é uma posição parecida com a do Vitor, que eles param de ter projetos, porque eles vivem para sempre. Então eles ficam naquilo de ver sangue, alguns parece que curtem, gostam disso bastante por algum tempo, mas depois de um tempo eles começam a se desengajar com o mundo, e eles param não apenas de ter o que fazer, mas eles param de compreender a sociedade atual. E é muito interessante que alguns vampiros que já estão vivendo há muito tempo tentam de forma procurar, se aproximar, até romanticamente, né, de indivíduos mais novos, uma coisa que lembra a Grécia, né, ter relações sexuais que são também relações de aprendizagem com indivíduos mais novos, para conseguir se engajar novamente com um mundo que é completamente diferente daquele mundo no qual ele foi transformado em vampiro. Então, se alguém ler esse livro, é uma questão interessante a se pensar. Infelizmente, o filme é muito bom, o filme Entrevista com o Vampiro, com ótimos atores, mas essa questão da imortalidade não aparece no filme, vão precisar ler o livro.
Bom, é isso aí, então. Encerramos, assim, mais um episódio. Não se esqueçam de mandar dúvidas, sugestões em nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @porzeusócrates. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau, Adelino, Eduardo, Vitor.
Até mais, pessoal. Até mais, Fernando.
Até logo, pessoal. Um abraço.
É isso aí.